no podcast Café Premium. Isso aqui é o piloto, viu, minha rainha? Isso aqui é o nosso piloto do nosso Café Premium aqui no YouTube ao vivão.
Uau.
Eu e Tutu e eu olhando para mim, olhando para a rainha tudo,
E
pintona.
conversando, batendo papo sobre negócios,
É.
empreendedorismo, vida.
Relacionamento, casamento, empreender
Vamos
junto,
falar de
né,
muita coisa
rainha?
aqui
É riqueza.
interessante.
E aí o que é que tá acontecendo? Que eu acho que vocês não pegaram, né, esse papo, esse momento do nosso papo. Isso aqui, rainha, esse Café Premium, é um negócio assim muito aguardado, porque isso aqui começou faz um ano.
Um ano.
Um ano atrás, estávamos eu e Ed Souza Pimpão.
Meu Deus. Como
Delicioso.
muita coisa mudou de um
Tudo
ano para
mudou,
cá.
meu amigo. Em 12 meses, para quem tá no
Meu
movimento,
Deus.
é ligeiro demais. Estávamos nós todas as manhãs no Café Premium, numa plataforma que se chama Clubhouse.
O final do
O
Clubhouse.
finado Clubhouse. Quem aqui chegou no bonde do tempo do Clubhouse,
Quem é do
gente?
Café Premium, que ouviu lá o Café Premium, a gente fazia de 11 horas da manhã
Eu
lá.
sei lá, acho que era de 8, não era de 8, não?
Acho que era de
Eu
11,
lá não
né?
lembro
Não
da hora,
sei,
que eu
né?
não lembro que eu fazia.
Mas tanta coisa mudou de lá para cá, né? E para você ver como esse movimento aqui na internet a gente consegue mudar tanto, né? Nesses anos, assim, meses. 12 meses.
Meses,
12 meses é
meses.
rápido, passa muita coisa.
É, para quem tá em constante movimento, especialmente nessa área digital, né, Rayan? Acho que vocês concordam. Quando a gente tá em constante movimento, você parece que vive 12 anos em 12 meses. Eu acho que quem empreende online tem esse sentimento também, viu? E o papo de hoje, o papão, Cristina, o papão de hoje é mudanças. O tanto que as mudanças refletem no seu negócio, na sua
E
vida,
tem
né?
gente que tá voando achando que a reunião secreta do Zoom, que é quarta-feira,
Vixe, Cristina, tá
não
perdida
é
demais.
hoje, gente. Hoje é
Tu tá
podcast.
perdida
É porque nós
demais?
somos onipresentes, nós fazemos
Cristina,
várias coisas ao mesmo
acorda,
tempo.
Cristina, que tu tá piscando. Eu já tô com 9, 10 projetos na tua mesa, mulher, tu me respeita. Gente, reunião secreta. Isso aqui é o piloto, tá? Do nosso Café Premium. É o comecinho, só pra esquentar o fogo no
Por
rabo
isso
da
que a gente nem
rainha.
divulgou muito, né?
É, isso aqui tu tá comigo porque tu é danada. Porque tu é ligeira, tu é danada. Tu pega na íntegra os movimentos que fazemos. Mas isso aqui é o nosso podcast semanal. Café Premium pra gente falar de quê? De negócios, de vida, de relacionamento, de visão, de casamento, todo mundo. A nossa reunião secreta, pra quem tá assistindo isso aqui ao vivo, é na quarta-feira, dia 20, Cristiano.
Dia 20.
É uma reunião secreta no Zoom, porque a gente vai abrir as vagas pro nosso evento presencial.
Chama, chama.
Ai,
São
que
Paulo.
chique! Barioma. Vai ser dia 11 e 12 de junho. Né? E para esse evento acontecer, a gente precisa, obviamente, de uma celebração à
É
altura da abertura
claro.
das vagas, né? Então, essa reunião vai acontecer dentro do Zoom, no próximo dia 20, agora quarta-feira. Vamos trazer alguns códigos, elementos, DNAs para vocês sobre auto-ticket, que é a temática do nosso evento
Modelo negócio
presencial,
premium também,
é
que a
modelo
gente
de
está
negócio
aplicando.
premium, tudo que envolve esse universo premium, auto-ticket, que está disponível a qualquer profissional. Não é mercado de luxo, tá, Rainha? Não é luxo. É auto-ticket, é servir avanço para quem busca avanço com você. E trazer em torno disso uma aura premium, né? Uma aura gostosa, uma aura elegante. Quem é rainha de casa sabe, eu sempre falo, elegante. Nada tem a ver com ser luxuoso. Elegante vem do latim elegere e significa aquele que sabe eleger, aquele que sabe escolher. Então, essa é uma potência disponível a qualquer profissional de qualquer
Total.
segmento. Então, vamos fazer um evento presencial esse ano, primeiro evento da vida de Ed Clara. Quero você comigo ao
Uau!
vivaço.
Em São
E as
Paulo,
vagas vão abrir dia 20
dias 11 e 12 de
de
junho, em
junho,
São
o
Paulo.
nosso evento.
Gente, tô me achando aqui com esse microfone agora. Não sei se eu tô com voz de locutor, mas meu
Vixe, Maria, o
sonho
sonho, né, amor?
é ter uma voz de
Olha,
locutor assim.
Bruno Lombardi, tá assim, ó,
Bruno
tá, viu?
tá.
A voz do locutor aí.
Bruno que tá aqui organizando todo esse podcast, gente. Então. Aqui a gente vai fazer a mágica acontecer.
Gente, amor, fale pras rainhas, que eu já sei disso, mas as
Ah.
rainhas ainda não sabem. Que quando tu era adolescente, tu trabalhava numa rádio, era?
Eu trabalho numa rádio, tem um programa de rádio, uma rádio evangélica. Por quê? Porque é interessante, né? E
Ah.
quando eu entrei naquele estúdio ali, eu me vi realizado, né?
Tu
Então eu falei,
tava
poxa, eu queria
realizado.
ser radialista.
Tu
Tentei fazer
fazia o quê,
jornalismo,
Nenai?
eu fazia um programa de meia-noite até as 3 da manhã, eu acho, que era
Na
Fala Quem Tu
madrugada.
Escuta. Esse programa ainda existe, né? Na igreja lá
Mentira,
de
tu fazia o
Recife.
Fala que eu te escuto?
Era Fala Que Eu Te Escuto? Não, Fala Que Eu Te Escuto é da Universal, né? Não era esse, não. Era outro, eu não lembro o nome, era tipo isso, né? Era tipo isso,
Quem aguenta?
né? E até eu falei, não, eu quero fazer jornalismo. Só que eu não passei no vestibular de jornalismo. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus por tudo, né? Não consegui passar no jornalismo e me tornei bem-sucedido sem passar em jornalismo, né?
Eu acho chique.
As
As
mudanças vão
mudanças.
acontecendo ao longo da vida. E você não precisa ficar preso a uma coisa só, a um sentimento. Você vai seguindo ali, muitas vezes, a sua intuição, muitas vezes ali o seu entendimento com
Sim.
sabedoria, e você vai ali galgando novos passos. E a vida, através do movimento, vai levando você a entender novos rumos, novos passos e aonde você quer chegar de fato.
Sensacional, um pregador, né, Cristina? Pregou agora. Preach,
É,
man,
o meu
preach.
público era a galera que tava no hospital, que tava ali pedindo socorro, oração,
Sim, nas
então,
madrugadas,
nas
não é?
madrugadas e tal.
Que
Aí depois
legal.
eu evoluí para um programa mais de tardezinha,
De tarde.
que era um programa mais de aviso da igreja, né? Mas eu
Bo
sempre fui.
bote a rainha aqui no meio pra eu ver a rainha, que eu não tô conseguindo ver a rainha no meu celular. Ei, Cristina, eu não sou a rainha da tecnologia, não, viu? Vou dizer a você
Muito
logo.
bem, deixa eu ver se tá
Eu sou
aqui.
rainha na comunicação, no fogo no rabo. Tá? Na didática, na liderança com as minhas alunas. Quem é minha aluna sabe? Tem aluna minha aí, gente. Tem aluna minha aí. Quem é minha aluna sabe que se existe uma didática gostosa, é a didática de Clarinha do Vale. Mas a tal da tecnologia ficou pra Ed, viu? Porque eu mesma não manjo, não.
É porque foi um ímã, né? Quando você quiser se dar bem na vida, se conecte com alguém que sabe mexer com tecnologia. Porque isso vai facilitar muito a sua vida. Então, isso é um drive que você tem que
É
alterar,
um
tem que
drive
mudar isso aí para
legal.
você, ó, pegar isso aí, né?
Pois muito bem, o papo de hoje, nosso assunto de hoje do nosso podcast piloto, né? O nosso primeiro, o nosso primogênito do nosso Café Premium, hoje aqui com você, que é ligeira, tá ao vivaço conosco, é sobre mudança, né, Rainha? E por que que a gente tem tanto prazer em falar de mudança, né, amor? Por que que o coração, a boca enche d'água quando a gente tá falando de mudança?
Será que é porque a gente muda muito?
Será que é porque a gente muda muito? Será que é porque mudanças? O apreço pelas mudanças não é parte pesada do resultado que a gente desfruta hoje com o nosso negócio, com a nossa vida, com o nosso casamento? Será?
Isso é verdade. Isso tem
Quando
um
foi que a gente
ponto.
começou com esse negócio de mudança, hein, amor? Tu lembra?
Quando te conheci, que aí basicamente a gente casou e a gente se mudou o quê? Mais de 15 vezes na
Eu sei
vida?
lá quantas vezes eu mudei. Eu só sei que quando a gente se casou, a gente foi morar numa casa. Numa cidade colada com a nossa cidade,
Natal.
com o Natal, a cidade chama São Gonçalo do Amarante,
São
né?
Gonçalo do Amarante tem um aeroporto
Tem um aeroporto lá
internacional.
do Rio Grande do Norte, viu, Cristina? Que é o estado de onde eu venho, é de pernambucano, né?
Com muito orgulho.
Bairrista que só ele. E aí a gente se conheceu lá na minha cidade natal, né? No Rio Grande do Norte, Ed morava lá. E aí namoramos, noivamos,
Casamos.
casamos. Entre o namoro e o casamento foram 2 anos, né?
É, um ano namoro. Um ano noivado.
E aí o
E aí
casamento veio,
casamos.
ele veio. E aí quando a gente casou lá em 2014, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a potência da decisão do menino desse, que ele chegou para mim, Cristina, no primeiro encontro e me soltou uma que eu digo, eu tenho que casar com esse menino é visionário. Mas isso aqui é papo para um outro
Outro
café premium
podcast, né?
nosso. Gosto. E aí o que aconteceu? Que a gente, quando casou em 2014, a gente foi morar numa casa nessa
Uma casa.
cidade, né, de São Gonçalo do
A
Amarante.
gente reformou a
Reformamos
casa,
a
organizou a
casa, a gente
casa,
mesmo pintou
pintando
a
a
parede. Eu lembro que a
cozinha, a
gente pintou a parede
sala.
de coral, Cristina, uma cor, um salmão, sabe, um laranja, bem.
Nada a ver, né?
A gente mesmo, eu e Ed ali, ó, com um
É
rolinho
que o
pintando
dinheiro
a
que
cozinha de
tinha era para
laranja.
comprar coral, era para
Hashtag, quem já
comprar
teve uma
salmão.
cozinha laranja? Tu já teve, Cristina, uma presepada dessa? Porra, eu inventei de pintar minha cozinha de laranja, minha filha. E era uma tinta que era de cal. Então não era aquela tinta boa que ficava
Não.
aveludada. Não, era um cal. Quem sabe aqui o que é cal, gente? Você sabe o que é cal? Pronto. Era um cal laranja. E a gente pintando lá,
Maravilhoso,
Bruno
né?
morrendo de rir aqui, mas Camilinha. Morrendo de rir. E a gente pintando, pintando, ficou grau. Ficou linda a casa. Botamos gesso na casa que não tinha. Tava no, na laje
Tava
crua,
na
não era?
laje crua. E aí a gente passou quanto tempo nessa casa?
2 meses, que foi o
Dois
que eu
meses
aguentei.
para reformar
Eu já
tudo.
mudei.
Porque eu trabalhava CLT num lugar que eu gastava 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho,
Era.
né? E aí Clara falou assim: vamos mudar para perto
No teu
do meu
trabalho?
trabalho? E eu falei: é muito caro. É muito caro, é muito dinheiro, eu não consigo. A gente pagava R$ 300 nessa casa, que era o valor
R$ 300 na
do
casa.
lote do terreno, né?
E o aluguel que eu queria era R$ 1.200, né?
R$ 1.200.
Do
Olha
apartamento que
só
eu tinha
quantas
achado.
vezes, né? Era alto ticket ali
Vixe,
o
Maria, 4 vezes e mais, viu, Cristina?
apartamento.
Tu tá pronta pro negócio desse?
E aí, o
Será
que
que vocês estão
aconteceu?
prontas?
Eu falei, rapaz, isso aí não vai dar certo, não, porque muito dinheiro e tal, não sei o quê. E Clara ficou insistindo, vamos. me mostrando os benefícios de morar perto do trabalho, que eu poderia acordar 10 minutos antes, né? Porque eu pegava de 8 horas da manhã, então eu poderia acordar 10 minutos antes, tomar um banho e ir pro trabalho, né? Almoçar em casa, que eu não gostava de levar marmita,
Esse
né?
negócio do almoçar em casa, eu ganhei nesse negócio do almoço em casa, viu,
Era
Cristiano?
bom demais.
Esse negócio, porque o almoço em casa, ele é recheado de surpresas. Não é, amor?
Delícia, né? O almoço sempre é delícia, né?
Porque
É
além do
muito bom.
almoço, tem sobremesa. Uma sobremesa boa, Cristina, boa, que o olho do marido chega, brilha, mulher. Eu digo, vai dar muito certo, vamos se mudar.
E a gente mudou, né? Primeira mudança da gente,
Primeira mudança
mudamos.
da gente. Duramos 2 meses nessa casa, que a gente mesmo reformou. Pá, coisa mais linda, ficou pronta a casa. Morei 2 meses nela, eu falei assim: não tenho condição, como recém-casada, de meu marido passar 4 horas da vida dele em trânsito. Imagina, eu recém-casada, né? 22 anos, 23 anos de idade eu tinha. 22, tu tinha 23. Um fogo imenso e o marido 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar.
Olha
O
ó,
trânsito
a
imenso.
quantidade de horas que você perde.
4 horas por dia.
Porque é total. Não sei se essa palavra existe em produção. É tipo assim. Não tem produção, você não
São horas
produz
improdutivas,
horas improdutivas,
são.
né? Você não consegue fazer nada com 4 horas, ou dirigindo, ou estando no ônibus, né? No ônibus você vai lá no passivo estudando alguma coisa ali, mas você
Dirigindo,
não
que não dá pra.
produz. Dirigindo, você não produz para fazer mais dinheiro. E 4 horas aplicadas num negócio sério, inteligente, premium. 4 horas você faz muito dinheiro. Muito dinheiro.
Isso era o ano 2014, né?
14. E aí a
Que
gente
foi quando a
mudou.
gente casou.
Depois a gente mudou pra perto da praia, que aí foi outro romper.
Não vá devagar.
Mas aí a gente vai passar o podcast inteiro
É
falando
porque é
todas as
sobre
casas.
mudança. O podcast é sobre mudança. A minha rainha, ela tem que se ambientar, ela tem que entender. Eu estou na fase cozinha laranja para a fase 5 minutos do trabalho. Entendeu, Cristina? Tem rainha que está nessa fase aqui. Aí, com 2 meses morando nessa casa, eu entendi que não dava certo. Joguei assim na mesa pontos de benefício. Porque a rainha, ela tem que ser persuasiva, viu, Cristina? Uma mulher, ela tem que ser persuasiva de modo muito inteligente. Aquilo que ela acredita, para aquilo que ela vislumbra.
Sim.
Não é? Eu acho. E aí, persuasiva que for, que sempre fui argumentativa, eu dizia assim: olhe bem, veja todas essas vantagens. A gente vai pagar 4 vezes mais, porém, essa mudança vai mexer com o nosso repertório cultural, a gente vai morar muito na zona sul da cidade. Que, querendo ou não, traz algumas possibilidades, né,
Tem um
de
refinamento,
vivências.
né?
Tem um refinamento, vivências novas, diferentes. A gente vinha da periferia, Cristina. A rua que eu morava era barro e lama, mulher. Eu queria morar numa rua pavimentada. Um sonho da minha vida, não é?
Perto do shopping.
Perto do shopping,
Isso é
perto do trabalho
importante.
de Ed, perto de algum restaurante legal, não é? Então eu queria viver essa experiência, ver o que é que ela se apresentava para mim. Aí fomos, convenci o meu marido. Apresentei para ele, falei do almoço, aí bati no almoço, Cristian, bati no almoço já era. Ele disse: faz todo sentido, vamos. E aí a gente investiu 4 vezes mais, né? A gente saiu de um aluguel de 300 para um aluguel de 1.200, daquele jeito pesado. 1.200 não era folgado, não, viu, rainha? Isso quantos anos atrás, amor?
Nossa.
2014? 7 anos atrás?
E é muito interessante porque o nível de merecimento numa decisão dessa mudou completamente.
Sim.
Porque a gente saiu de um ambiente que a gente pagava barato, a gente começou a pagar mais elevado. E parece que quando você paga mais, você consegue usufruir mais. Você tem mais felicidade, você fica mais alegre. Quem é que já passou por um processo que você rala, 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 paga uma parada de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 reais. Por exemplo, quando a gente se mudou para isso, quando eu comprei meu primeiro iPhone, parece que o seu suor é valorizado, você fica feliz quando você sai de uma loja e compra uma blusa, compra uma roupa. Diz, cara, poxa, consegui, valeu a pena. E o merecimento tá dentro disso aí. Porque se você percebe que você não merece estar morando numa casa melhor, numa coisa. É muito mais confortável, na hora de mais confortável, não adianta nada. Porque o nível de ambiência onde você tá reflete muito sobre os estímulos que você tem durante o dia, durante a sua vida. E mesmo que a nossa casa era bonitinha, né, mas ela não era toda como essa aqui hoje, ela não tinha um gesso bonitão, a gente tinha móveis novos, mas tipo assim, faltava muita coisa para acabar ainda. E quando a gente foi para esse apartamento que a gente pagava R$ 1.200, era tudo assim, apartamento novo, tudo no
Tudo
gesso,
chique.
luminária. Nossa,
Tinha luminária, gente. E
luminária assim,
luminária era tipo assim, um apocalipse,
embutida,
viu?
tudo certinho
Bonita.
ali.
Ó.
Então, o seu nível de merecimento vai melhorando. Você fala assim, poxa, eu tô conquistando algo na vida.
Sim.
Tá melhorando o negócio.
E aí, chegando nesse apartamento que a gente foi, né, na Zona Sul, a rotina mudou
A rotina
absurdamente,
mudou.
porque Ed não precisava mais gastar 4 horas improdutivas no trânsito. Ed acordava cedo, porém não tão cedo, então pertinho de ir pro trabalho, se arrumava, tomava um cafezinho, pegava o beco, 5 minutos tava lá. Era muito perto, né, irmão?
Rapidinho, muito
Muito
perto.
perto. Então voltava para casa na hora do almoço para comer em
E
casa.
a percepção de onde eu trabalhava mudou muito sobre mim. Porque eu saí da Zona Norte para ir para a Zona Sul, já me trouxe um respeito muito maior dentro do trabalho. Porque as pessoas sempre desdenhavam assim, meio que aquela coisa assim, ah, onde ele mora e tal, não sei o quê. Pá. E aí todo mundo morava na Zona Sul. Só eu que não morava. Então, quando eu me mudei para a Zona Sul, teve um respeito muito maior.
Teve. Por quê?
Isso é um posicionamento, sabia? Isso é uma estratégia de posicionamento para que as pessoas são muito visuais, as pessoas são muito sobre
Percepção.
percepção.
Tudo é percepção. Inclusive, marca pessoal é pura percepção, viu, Rainha? Marca pessoal é pura percepção. E aí, quando você faz uma boa gestão da sua marca pessoal, que a gente chama de personal branding, né? Quando você faz a gestão de tudo isso, você acaba por ser mais intencional com a percepção que você está gerando no coração das pessoas, ao seu respeito. Então, quando você é um profissional, por exemplo, que você trabalha numa empresa, uma empresa bacana, que está em crescimento, que requer mais de você, e aí você, como é, sai de uma realidade onde gasta 4 horas em trânsito, improdutivas, e passa a gastar 5 minutinhos para ir e voltar, Ed passa a ser um cara que está mais disponível para a empresa, para a equipe. Ed passa a ser um cara que agora tá morando melhor, então tem condição de experimentar algumas coisas que antes o pessoal experimentava e ele não podia, porque tinha que voltar para casa logo, porque é o trânsito,
Sim.
porque é a hora, né? Porque não dava para receber o pessoal em casa, porque imagina, a gente morava em outra cidade, não era nem na capital, né? A gente morava em São Gonçalo, Cristiano do Amaral. Então o pessoal não queria visitar a gente, não queria ir para nossa casa. Mas estando lá mais bem localizado, ele poderia desfrutar de mais oportunidades, né? Tanto para networking quanto para o próprio desenvolvimento do trabalho dele, um curso, um convite,
Eu
um
comecei a dar
almoço, uma
consultorias e
palestra.
participar de palestras. Quando eu comecei a morar na Zona Sul, por
Foi.
exemplo, porque o meu networking foi mudando, eu tinha mais tempo disponível, trabalhava ali 8, 10 horas, né, na instituição que eu trabalhava, e à noite eu conseguia dar consultoria, dava consultoria. E aí eu comecei o quê? A empreender enquanto estava na CLT, para poder sair depois da CLT e viver do empreendedorismo.
Olha só, então se você parar para pensar
Olha isso.
quanta coisa você passou a se colocar a atrair porque você se colocou geograficamente disponível.
Disponível.
Peguem esse DNA, viu, rainhas? A propósito, tá queimando do lado daí, tá gostoso? Tá sendo bom pra tu? Pô, cadê o like? Que deu like que tu não deixou, Cristina? Que like fraco é esse, Cristina? Eu quero tanto de rainha que tem aqui, rei pimpão. Eu quero tanto de rainha, tanto de like. Me chama que eu vou. Porque se é bacana, se é gostoso, a gente quer que a plataforma saia entregando para buscar mais rainhas para cá, né?
E
Eu acho que é rico
eu
isso aqui.
lembro
Um papo
também,
desse
amor.
aqui é rico, viu? Tem gente precisando ouvir isso aqui
E quando a
hoje.
gente começou a mudar, né, de casa e ir para a Zona Sul, por exemplo, você começou a aumentar o preço da sua consulta. Porque você fazia meio que, como é que chama? É, em
Home
casa,
care.
home care, né? E aí depois você começou a ter o seu ambiente, ter o seu local na Zona Sul. Que assim, para quem olha para a gente hoje, acha que a gente nasceu rico, né? A gente nasceu herdeiro, a gente nasceu cheio de dinheiro. Mas basicamente, tu cobrava quanto no home care? 160, R$ 150?
Não, quando eu comecei a fazer home care, já era para as cabeça, né? Era
Ah,
R$ 300.
R$ 300,
Que
né?
na
Porque tinha.
época, no meu estado, gente, ninguém cobrava R$ 300 recém-formado. Os recém-formados do meu estado, da minha época, cobravam R$ 80 na consulta. Para quem não sabe, eu sou nutricionista, tá, gente? A minha formação de base é nutrição, comecei minha carreira como nutricionista. E quando eu casei com o Ed, eu já era nutricionista, eu me formei muito cedo. Então, quando eu morava na Zona Norte, eu tinha minha limitação geográfica, eu não podia fazer home care com todo mundo. Porque imagina, não, eu não dirigia, ainda não tinha carteira, né, de motorista.
Demorou muito para tirar a carteira,
Demorei
né?
muito, comecei o processo de tirar a carteira com 20 anos, eu acho, 18 anos, sei lá.
É, e
Mas tirei
terminou.
4 anos depois, 4,
É, a
Cristiano.
Copa passava e ela não
E
tirava a
eu lá, eu passei
carteira.
4 anos em autoescola. Menina, que terrível. Eu precisava de mudança nessa área da minha vida.
Mas
Eu não tinha
aí.
liberdade de
Eu
locomoção.
lembro que tu
Porque eu não
começou.
pegava cliente.
Tu saiu do home care para começar a atender em consultório na Zona Sul. Que aí mudou
Foi.
também o teu posicionamento.
Foi. Porque como eu estava morando por lá, então já estava o quê? Familiarizada. Peguem essa palavra, tá, gente? É muito importante que você crie. Ed falou uma palavra aqui muito, muito importante que também precisa entrar aí para quem está anotando alguma coisa. Ambientação, familiarização. É muito importante que você comece a se colocar em situações, em ambientes, em relacionamentos, onde você possa desfrutar daquilo ali, para que aquilo passe a ser sua realidade. É óbvio que a gente que vem de baixo, nos colocarmos, né, nesses lugares, fazer essa ambientação e criar esse networking e abrir portas para nós mesmos, é óbvio que não é tão fácil como para alguém que já está ambientado nesse lugar daí que nasceu. Mas o ponto, Cristina, é que você precisa pegar a mulher, seu protagonismo humano. Não é sobre de onde você partiu. Porque de onde você partiu, você partiu. Eu parti de um canto, é de partido. Todo mundo partiu de um canto diferente. Aí agora, pronto, vai chorar, Cristina, agora? Porque seu ponto de partida é diferente dos outros? Porque a fulaninha branquinha, lourinha do olho azul da sua cidade, que mora na casa chique, teve um ponto de partida na jornada dela mais adiante? E eu quero lá saber, Cristina, não é assim mesmo a realidade humana? A vida humana adulta acontecendo, não o mundo de Bob fantástico, nem a Disney, mas a vida humana não é assim? A minha pergunta para você não é de onde você partiu, minha filha, é para onde você está indo. A minha pergunta é: e você quer o que adiante de você? Na sua própria jornada de vida, porque a tua raia aqui na corrida da vida é só tua. Você não vai entrar na raia da Clara para correr a corrida da Clara. A minha corrida é minha, a sua é sua. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, a gente sabe que para alguns vai ser mais oneroso, vai requerer mais suor, mais esforço do que para outros. E o que é que tem? Tá tudo certo. É assim. Aceite que dói menos e vá se embora construir o seu sem ficar esperando por ninguém. Porque na minha realidade, se eu fosse esperar pelos meus sogros dizerem assim: vão, se mudem, vão pagar aluguel 4 vezes maior.
Pai e mãe não pensa assim, né? Pai e
Pai e mãe
mãe.
disse assim: vocês vão gastar dinheiro? A casa tá pronta? A cozinha tá laranja? Pra que diabo tu vai se mudar? Pai e mãe dizia isso. Pai e mãe dizia: não, vai gastar mais, não, perigo. Vai sair da Zona Norte. Vai sair do São Gonçalo do Amarante. Vá não.
Se a gente
Casa tá pronta.
fosse escutar pai e mãe, a
A
gente
gente nem
tava lá
morava de
ainda.
aluguel.
É,
Porque
certo.
a gente, essa casa que a gente pagava, gente, na verdade era dos nossos sogros. A gente só assumiu a
Era dos meus
parcela do
pais.
terreno. Era do meu sogro, né? A gente só assumiu a parcela do terreno. Mas na mente é a casa própria. Quando a gente chegou 2 meses de casado para dizer assim para o pessoal: não, a gente vai mudar para a Zona Sul, pagar 4 vezes mais, estamos indo em um beijo. Porque a gente nunca pede permissão, a gente avisa. A nossa família sabe disso. Nunca pede. Minha filha, desde que eu comecei a pagar as minhas contas, desde que eu comecei a me posicionar como adulta dentro do meu meio, e Ed como adulto dentro do meio dele, desde que a gente se casou, a gente é a gente. Nosso pai é nosso pai, nossa mãe é nossa mãe, e eu sou eu. Então, saí de casa, lidero minha vida. Os meus pais, honra aos meus pais, cuidado aos meus pais, zelo, porém, a minha vida lidero eu. Então, quando a gente tomou essa decisão, que por mim eu já tinha mudado no primeiro mês, mas eu tinha ali um tempo para convencimento de Ed. Quando a gente decidiu, a gente só foi, Cristina, e avisou. Mas quando a gente avisa, o que é que a família diz? Meu Deus, não vá, não precisa.
Cuidado, e se não
Cuidado,
conseguir
gastar mais, não vai
pagar?
ter dinheiro. Eita, será que a mudança, o posicionamento intencional diante de uma mudança, amor, será que não é exatamente isso que faz a gente fazer mais dinheiro?
É, tu falava sempre isso. Eu tinha uma mente mais escassa, né? E eu falava assim: amor, a gente vai gastar mais. Eu vou deixar de pagar 300 para pagar 1.200. E eu lembro que você falava assim para mim: a gente vai fazer mais
A gente
dinheiro.
vai fazer mais dinheiro?
A gente vai fazer mais dinheiro. A tendência é melhorar. Tu falava muito
Eu
isso.
falava a tendência.
A
É, realmente, amor.
tendência é sempre melhorar. Se você vai nessa perspectiva, você vai conseguir dar um jeito, dar um DTP, dar os
Dá teus
teus
pulos.
pulos
É.
para você conseguir honrar seus compromissos. Mas se você fica na mesma ambiência, na mesma frequência, na mesma energia, só ouvindo os outros dizendo que não vai dar certo, que não vai conseguir, as coisas não fluem. Se a gente não tivesse dado esse primeiro passo mínimo de sair de um lugar para o outro, a gente não estaria aqui hoje.
Não estaria,
Tenho
porque
toda certeza.
quando você não muda, e o assunto de hoje é mudança, né, rainha? Vocês estão pegando fogo, vocês estão com fogo imenso nesse rabo nessa segunda-feira, porque tem rainha que estava precisando sentar numa mesa de podcast dessa para ouvir o que nós estamos falando aqui. Que tem rainha que já estava com esse desejo no coração, estava precisando de um aval. Ou seja, deixa eu ver se alguém fez o que eu estou desejando fazer. E fez, viu, rainha? E grande parte do nosso resultado vem por causa da nossa decisão ousada de estar em constante mudança. A tendência é melhorar. Para quem, Clarinha? Para quem se move. Ai, Clarinha, mas eu tenho medo de errar. E se eu tomar uma decisão e for errada? Eu tenho tanto medo, Clarinha, de errar. Mas quem disse para você que o oposto do sucesso é o erro? O oposto do sucesso é a inércia. O
Chama.
oposto do sucesso é não fazer nada e terminar a sua vida arrependida porque você não foi ninguém, não serviu ninguém e nem mesmo as suas próprias vontades você cumpriu. Isso é fracasso. Errar não, errar é informação. Você toma uma atitude, Rainha. Você viu que, eita, fiz merda. Volte um passo, mude a rota. Quem falou para você que erro é ruim? Erro é uma delícia. Se eu não tivesse errado na minha jornada, eu não teria aprendido para ser uma mulher tão ligeira, milionária, aos meus 30 anos de idade, Cristina. Vindo de onde eu vim, de comer farinha com açúcar na sobremesa, que era o que tinha. Ontem mesmo eu estava conversando com a minha mãe, liguei para minha mãe e estava conversando com ela sobre isso. Mãe,
Nossa.
tu lembra? Tu lembra, mãe? A casa que a gente morava lá, quando chovia, chovia mais dentro do que fora. Mãe, tu lembra quando todos os meus amiguinhos estavam conseguindo bolsa para estudar em escola particular? A escola que eu tinha era a pública, que na primeiro dia de aula, Cristina, que eu fui para escola pública. Primeiro dia de aula, eu vim de uma escola particular, porque meu pai dava uma pensão, né, para minha mãe. E aí a pensão era direto para pagar a mensalidade da escola. Só que chega uma hora que a mensalidade da escola sobe, não tem dinheiro suficiente para bancar ali. Então eu tive que sair da escola particular ali do ensino fundamental. E quando eu fui para o ensino ainda ensino fundamental, sexta série, para a escola pública, sétima série. Era sétima série, Rainha. A professora, eu me lembro até hoje, a cena e o assunto. A professora de português na sétima série. E eu sempre fui a menina nerd. Por quê? Porque eu tinha que ser a melhor da escola, porque eu tinha que ter um futuro diferente. E era o estudo que ia viabilizar isso para mim. Sempre, sempre. Não sei, veio isso no meu drive de vida. Então, sempre a melhor aluna, a melhor nota, sempre. Quando eu chego na escola pública, que na sétima série a professora vem falar de paroxítona, oxítona e proparoxítona, e os alunos não tinham ideia do que ela estava falando. Eu chorei tanto, Cristina, naquele dia. Meu Deus,
Porque
como eu chorei.
era ultrapassado. Tu tava
Porque eu pensei assim, o
avançada.
que é que eu estou fazendo aqui? Se o que vai me viabilizar, mudar de vida, mudar a vida da minha mãe, dar um conforto para meus pais, não é o estudo? Para mim só tinha um estudo, Cristian. Não tinha outra possibilidade. Só tinha um estudo. Na hora que eu vou para o estudo, a minha nova realidade é uma coisa que eu tinha aprendido 3 anos atrás. Os meninos naquele grau, naquele nível novo para mim, ainda não tinha ideia do que era aquilo ali. Eu chorei tanto, Rainha. É como se eu visse ali o meu único veículo de romper na vida. É como se eu tivesse retrocedendo. E aí eu pensava, e agora? Porque o estudo era a única possibilidade que eu tinha. E agora? Tu tá entendendo o que é que aquilo representou para mim? Eu chorei, Cristina, copiosamente naquele fundo daquela sala. Professora Socorro, me lembro até hoje, professora Socorro, de
Aí tu
português.
falou, socorro,
Lá do
socorro.
Ari Parreira. Ari Parreira, a escola que eu ajudava lá. Lá no fundo da escola, Cristina, chorando. Meu Deus do céu, me
Porque ela tava ensinando
lasquei.
oxítona,
Porque ela
paroxítona
estava
e
ensinando oxítona,
proparoxítona.
paroxítona, paroxítona. E os meninos não tinham ideia do que era aquilo ali. Eu dizia, me torei, me lasquei. Mas, depois do meu choro copioso, né, Cristina? A gente tem que fazer DTP. Então, o que foi que eu fiz? Terminei meus ensinos, né, de escola na escola pública. Desde então, eu nunca mais voltei para particular. Terminei lá e estudava por fora. Era o que me cabia. E pronto, e acabou-se. Um adolescente pimpona que teve que dar seus pulos por fora para ver se chegava lá.
E outra mudança interessante foi na tua profissão.
Sim.
Porque tu se formou nutricionista,
Foi.
fez pós-graduação, te conheci fazendo pós-graduação, pegando um ônibus de Natal para Mossoró. Era Mossoró? Que tu fazia. Não, Ceará, né?
Ceará. Eu trocava de estado duas vezes no
Natal pro
mês.
Ceará era quantas horas de viagem?
8, 16 horas.
16 horas.
8 para ir, 8 para voltar. Duas vezes no mês, viu, Cristiana? Fim de semana sim, fim de semana não. Tava eu lá, de Natal para Fortaleza, no
As
Ceará.
pessoas olham o palco, né?
O palco.
Mas esquecem de ver os bastidores e tudo aquilo que a gente já fez. E quando se formou, nutricionista, estava indo bem, a gente lançou o curso de emagrecimento, o desafio de emagrecimento.
Sim.
Se você não é um dos desafios lucrativos, vamos deixar o link aqui
Tá
embaixo.
deixando dinheiro na mesa, minha rainha que está na internet, na melhor fase da humanidade para se fazer dinheiro, para erguer seu próprio império do seu próprio jeito e não está servindo o seu conhecimento nem monetizando em cima disso. Tá deixando dinheiro na mesa. Tem alguma coisa, eu tenho certeza, tá, rainha? Tem alguma coisa que você sabe fazer, que você conhece, que você estudou, que você poderia estar vendendo isso para alguém. Eu tenho certeza que tem, e você não está fazendo. Para começar a sua jornada conosco, a Desafios Lucrativos, tá? É um curso de partida aí. Você não vai, não é mentoria, nada disso, não. Mentoria conosco custa 15 mil
É para
reais na
começar a fazer
Elevation.
dinheiro, né?
É para
Para começar a
começar.
fazer
É um
dinheiro.
curso, Desafios Lucrativos é um curso que já está gravado. Você compra agora, você já começa a acessar, já começa a colocar em prática e vender seu desafio aí nos próximos 15 dias, tá? Para começar a levantar caixa, para começar a encher seu rabo de dinheiro, porque internet é lugar para mulher que é intencional, bota aqui a sua voz, a sua personalidade, seu conhecimento e enche o rabo de dinheiro. Viu, Cristina? Você não vai ficar esperando marido lhe dar dinheiro, não. Você vai fazer a sua própria trajetória aqui. A internet é o melhor lugar para isso. Desafios Lucrativos custa R$ 1.000, 997, né?
997.
997 à vista, ou se quem quer parcelar, parcela em 12 de R$ 99,70.
Mas aí,
Vá
amor,
se embora, viu, Cristina?
tu era nutricionista.
Eu
Tu
era
é
nutricionista.
nutricionista ainda,
Sou
né? É
nutricionista.
porque não tem um era, né? E tu foi uma vez para um evento em São Paulo e tu chegou de São Paulo. Era a
Foi.
tua primeira vez indo para São Paulo,
A
Natal para
primeira
São
vez que eu
Paulo.
voei sozinha, a primeira vez que eu saí do meu estado sozinha foi.
São Paulo.
Foi São Paulo, 2017, eu
E
lembro
aí
até
tu foi
hoje.
para um evento de nutrição.
De
Quando
nutrição.
tu voltou.
Quando eu voltei, eu disse, eu não sei nem porque eu voltei. Era pra eu ter ficado lá.
Clara tem essas coisas. Toda vez que a gente
Eu sou
viaja,
do mundo, Cristina.
ela diz assim: não era pra eu ter voltado, era pra eu ter ficado lá. Então a gente sempre, né, quer ficar no lugar que a gente viajou. E tu chegou em casa assim: a gente tem que morar em São Paulo. A
Sim.
gente tem que morar em São Paulo, porque São Paulo é incrível, São Paulo a gente vai explodir, São Paulo os
Sim.
melhores estão lá, São Paulo, São Paulo,
Sim.
São Paulo. O que é que eu falei?
E até chegar nesse momento em São Paulo, só para você entender, a gente saiu da Zona Norte para a Zona Sul, depois para Ponta Negra, que é um bairro muito nobre lá de Natal, pertinho da praia. Depois dessa casa de Ponta Negra para outra casa em Ponta Negra.
Foram várias
E no
mudanças,
meio
né?
de caminho a gente morou em Nova Parnamirim também, que é outra cidade paralela pertinho. Cristina, a gente mudou, a gente rodou dentro de Natal, viu? A gente rodou. Nossa última habitação em Natal foi Ponta Negra. Ponta Negra, diante da praia. Coisa mais linda, a gente morava num duplex lindo, que
Lindo.
o aluguel era R$ 1.200 a
Ele
propósito.
ficou na média, né? 1.200,
Foi, a gente
1.500,
ficou
né?
ali, a
Aquela
gente
coisa
nunca foi
ali.
muito para cima nem muito para baixo lá em Natal, era sempre ali, 1.000, 1.200, 1.200, e isso rodando bairros ali, entendendo, na Zona Sul, se colocando, experimentando coisas novas. E aí eu fui para São Paulo sozinha, peguei esse voo sozinha, disse, meu Deus do céu. E agora chega, mas foi tão incrível. Existem mulheres que chegaram aqui no Café Premium de hoje, porque precisam ser provocadas a pegar uma passagem e viajar sozinha para romper com essa dependência doentia que tem de mãe, de irmã, de prima, de amiga, de marido e namorado.
Pega.
Eita, que os coros estão comendo, Cristina, aqui no centro, viu? Essa viagem sozinha, você não tem ideia dos níveis profundos nos quais essa viagem me destravou. Porque eu sempre fui uma mulher mais independente. Só que tem coisa, Cristina, que você não tem que especular, você tem que viver. Eu fui para essa viagem, eu vivi coisas que não tinha quem me ensinasse. Eu tinha que viver. Fui para São Paulo, passei por esse evento lá, 2 dias de evento sensacional, altíssimo ticket para mim lá na época. Peguei emprestado cartão, não sei o quê, fui pro evento, voltei para casa dizendo para Ed: "Estamos indo para São Paulo nos próximos dias. Arrume sua mala." Aí Ed, que é o quê? Ele é mais estável. Ele é um cara mais seguro, ele é um cara. Tu sabe, né, Cristina? Eu sou a menina que explode um fogo imenso, sou sagitariana.
Eu tenho que criar
Ed
uma
é
estrutura.
taurino.
Eu tenho que
Ele é
criar
um
uma
menino
estrutura ali,
terroso, né? A
mínima.
tendência natural dela é terrosa. É um negócio assim. E eu não, eu quero estar no meio do mundo que tem um fogo imenso no rabo, no furico. Aí eu disse, vamos embora. Aí Ed disse, tenha calma, vamos devagar. Pera aí. Não é assim, minha filha.
Do nada,
Do
do nada.
nada.
Eu já tava empreendendo, tinha saído da CLT, né? Então já tava empreendendo, a gente já tava lançando alguns
Já, já.
infoprodutos na época. Só que São Paulo era uma ideia muito louca para mim, porque eu já tinha saído de Recife. Recife é uma cidade incrível, maravilhosa, mas é uma cidade violenta, uma cidade, né, que tem muita gente, e Natal já é bem menorzinha. Então eu já tinha saído de uma experiência de uma cidade grande. E ir para São Paulo, que era too much. Que era tipo assim, quantos milhões de pessoas tem em São Paulo?
22 milhões.
22 milhões, gente pra caramba, e trânsito e tal. Tipo, acho que não rola, não.
Olha o comparativo de
Olha,
Ed.
olha.
Olha a
E
mentalidade.
tudo é questão.
Recife e São Paulo, como se fosse a mesma coisa.
Toda a nossa vida é questão de referência. Eu já
Tudo é
tinha ido pra São
referência.
Paulo,
Tudo é
né? Já tinha
referência.
ido pra São Paulo, Starbucks. Eu amava Starbucks na
Menino Ed
época, né?
chegou. A primeira vez que tu foi pro Starbucks, amor, tu chegou em casa, fanboy do
É, meu
Starbucks.
sonho era comprar uma
Tudo era
Starbucks. Tudo era
canequinha, o
Starbucks. Aí depois a
Starbucks, o
gente enjoa, né? Vê que o
Starbucks.
café não é tão bom assim, né? Tem muito branding, muito posicionamento premium, mas tem, a qualidade também tem. Não entrega. Não é assim, né?
Mas depois que você ganha a referência...
Depois você melhora as referências, aí as coisas vão melhorando.
Depois que você toma um café da região de Mojana, ali no sul de Minas, diretamente de Cape Town, do outro lado do oceano, é outra pegada. Outra não tem pegada. Starbucks
mais. Não tá certo, né? Mas aí, São Paulo não me chamava. Mas aí eu disse, não, vamos, se você quer, vamos embora alinhar. E eu acho que é importante isso no casal, você ter esse alinhamento de visão.
Sim.
Porque às vezes um quer um, outro quer outra coisa. E chega um momento que você tem que entender qual é a visão de vocês para o futuro. É isso que vai fazer vocês potencializarem o resultado para o futuro? É tomar essa decisão? É participar dessa mudança? Então você precisa, como casal, entender onde vocês querem chegar ali no futuro. E aí eu abracei essa visão.
Sim, agora, outra coisa que também que é importante a gente pontuar, tá, time? O casal estar alinhado com a própria visão é uma coisa que requer de ambos paciência, argumentação, requer que faça sentido, requer que você apresente os, né, os prós e contras, porque a gente não tá mais lidando com adolescente emocionado. A gente tá falando de adultos, e adultos têm conta pra pagar, não é? Acho que todo mundo concorda com isso. Adulto tem conta pra pagar, tem um aluguel, tem uma prestação de uma casa, tem um negócio de um carro, tem uma feira pra fazer. Então, adulto não é adolescente emocionado. Então, você nunca vai chegar... Ah, é porque meu marido não compra a minha visão. Mulher, tu tá sabendo apresentar, mulher?
A gente chega do nada, assim, a pessoa engula...
Ou tu tá chegando muito agoniada, voroçada, sem apresentar argumentos. Essa minha argumentação com o Ed, entre eu chegar de São Paulo... Eu fui pra São Paulo, esse evento era dia 10 de dezembro, eu lembro de tudo. Era 10 de dezembro, o dia que eu ia pra São Paulo. Voltei de São Paulo dia 14 de dezembro, 13, 14. Foram pouquíssimos dias. Suficiente pra me pegar. Suficiente. Chego em Natal com essa ideia pra Ed, era dezembro. Você sabe quando foi que a gente se mudou de Natal pra São Paulo?
Setembro, agosto.
Agosto. Olha só, de dezembro de 2017 até agosto de 2018. Perceba, mais de 6 meses desenvolvendo a ideia, maturando a ideia, com paciência, argumentando prós e contras, dando tempo de Ed. Entende? Então, até a forma que você tem... Isso aqui serve pro seu marido, mas serve para tudo na sua vida, tá, rainha? Mulheres precisam... Mulheres e homens inteligentes precisam saber ser persuasivos de modo honroso e respeitoso naquilo que importa. Quando eu chego pra Ed com essa ideia, eu, por mim, rainha, já tinha voltado pra São Paulo em janeiro mesmo. Não tinha cachorro. Não tinha menino. Tava trabalhando já online. Já tinha... Tava lançando meu e-book, meu primeiro infoproduto. Ed já prestava consultorias online, prestava consultorias presenciais, fazia site. Então, renda a gente tinha. A gente ia chegar em São Paulo e dar os pulos. A gente chegou em São Paulo, a propósito, em agosto de 2018, com o dinheiro do aluguel daquele mês. Do próximo mês, minha filha, a gente ia rodar para levantar e fazer o dinheiro e pagar o aluguel.
Dar um jeito para poder pagar,
mas não,
né?
Tem saúde, não tem vida e não tem juventude? Aí o problema é qual? O problema... Não quer arregaçar por quê? Ai, Clarinha, porque o meu pai, porque a minha... Não, Cristiana, você tem braço, perna, você tem cérebro. Você tem saúde, você tem juventude. O arregaço está pra você. A pergunta é, tu queres ou não queres? Arregaçar, ou tu vai esperar alguém jogar no teu colinho a sua visão. Então, a gente passou esses 6 meses, 7 meses de alinhamento até batermos o martelo. Vamos para São Paulo, despedindo dos nossos amigos, tínhamos liderança lá na nossa comunidade, deixamos a liderança da nossa comunidade, pegamos nossos clientes, ó, quem pode vir online, bora online, quem não pode, fica aí, e Ed já indica outra pessoa aí para você. E eu, nutricionista, no mínimo, não, eu poderia lá em São Paulo, ir atrás de um lugar, alugar uma sala, que eu alugava lá em Natal, eu alugava por hora. Coworking, né?
Coworking.
Atendia sim,
né?
Cristina. Não tinha dinheiro pra alugar o mês todinho, eu alugava por hora. Me respeita. Cheguei em São Paulo, eu digo, no mínimo eu acho um coworking, boto ventilo na internet, porque eu tô na internet desde 2015. Desde 2015 eu tô ali, ó, tateando, produzindo, lifestyle, atraindo atenção pra mim. No mínimo eu chego lá em São Paulo e alugo uma sala e encho um consultório de gente, e Ed faz um site, tá tudo certo, a gente paga o aluguel da gente. E assim, em agosto de 2018, a gente se mudou para São Paulo, na cara, na coragem, com dinheiro de um aluguel. Clarinha, e como é aquele negócio que depois o pessoal das finanças fala bem bonito, o negócio?
Reserva de emergência.
Reserva de emergência.
Cadê a reserva de emergência? Reserva de emergência? Gente, pobre não tem reserva de emergência. É disposição para trabalhar. É arregaçar as mangas
É
e
muito
fazer
elegante
dinheiro
quem tem reserva de
para
emergência, viu, Raí?
pagar as contas do
Eu acho
próximo
muito
mês ou
elegante.
do mês vigente,
A
né?
coisa mais linda, um pobre com reserva de emergência, a coisa mais bonita. Pensa numa coisa elegante. Deus, deu
Meu
para mim, não
Deus.
deu. Porque no meu caso, a minha reserva de emergência era fogo no meu rabo para trabalhar, porque não tinha possibilidade. Clarinha, quando tem possibilidade, delícia, tenha. Porque se acontecer qualquer coisa, é bom que você tenha ali um caixa. Hoje a gente tem. No começo da jornada, minha filha, a reserva de emergência era macarrão com mortadela para almoçar e para jantar. Reserva de emergência. Aí tem rainha que, porque não tem a reserva de emergência, não faz nada ousado na vida. Nunca vai crescer, rainha. O crescimento vem para os ousados, não vem para os inertes. Tá esperando a situação perfeita para tentar fazer alguma coisa. Não vai nunca acontecer a situação perfeita para você. Onças vão à caça. E na nossa trajetória, a gente foi à caça, a gente foi
Total.
atrás, alugou um apartamento lá em São Paulo, com mais três
Dividimos,
meninos,
né?
né?
Com
Que a
várias
gente nem
pessoas o
conhecia.
apartamento. Pagávamos R$ 1.500 para dividir o apartamento. E ali a gente começou a lançar os infoprodutos, começou a lançar grupo de
Grupo de
desafio,
desafio, nosso primeiro grupo de
começou a
desafio nasceu ali,
movimentar.
ó,
E ali,
2018.
quando a gente começou, acho que esse passo de São Paulo foi muito importante para a gente poder chegar no
Foi,
milhão.
amor.
Porque foi onde teve um destrave muito maior, que a gente conseguiu se conectar com pessoas que faziam o mercado digital, faziam ali lançamentos maiores, a gente começou a ter amizades com essas pessoas, a gente começou a entender mais como era o jogo, como São Paulo reagia, porque São Paulo hoje é o maior polo econômico da América Latina, é o polo econômico, assim, surrealmente assim,
Da América Latina
da América
real.
Latina, e as coisas começaram a acontecer, porque a gente começou a lançar, lançar, lançar. Curso online, grupo desafio, mentoria.
Mentoria.
Foi aí onde você saiu, onde você transicionou, onde você progrediu de nutricionista para mentor de negócios, né? De São Paulo, que depois mudou para Floripa. Mas ali em São Paulo foi um ponto em que, assim, a nossa vida mudou completamente, porque a gente conseguiu estar tá enxergando mais onde a gente queria chegar. Nossa visão estava ali muito mais clara, em um ambiente muito mais propício para crescimento e um ambiente que nos forçava a agir. Para a gente conseguir pagar nossas contas, para a gente conseguir investir no nosso negócio, para a gente conseguir de fato atrair nossos clientes e ali conseguir construir cada vez mais o nosso negócio digital.
Sensacional, gente. Eu lembro uma vez um rapaz chamado Ícaro de Carvalho, acho que vocês conhecem, né? Ele estava mencionando sobre isso, né? Sobre São Paulo ser a capital da América Latina a nível econômico e lá coisas acontecerem, oportunidade, trabalho, trabalho, São Paulo. Normalmente a gente associa isso, né? E é uma grande verdade, porque se você chegar lá com disposição, você vai encontrar algum trabalho para você. As pessoas lá respiram isso, produção, produção, trabalho, trabalho. E por isso aquele precisava ser o lugar que a gente ia, para a gente poder acelerar o nosso processo de crescimento, networking e tudo. Uma vez que eu estava falando alguma coisa sobre isso, e aí eu fui lá e puxei um papo com ele, exatamente sobre esse ponto. É tão louco que quando você vem de uma capital, de uma periferia, ou de uma capital pequena, de uma cidade pequena, de um interior, de uma cidade pequena, né? E você vai para um centro como São Paulo, até o tamanho dos prédios ensinam a você. Rainha, até o tamanho do prédio ensina alguma coisa a você. Estrutura ensina. É isso que vocês precisam pegar pesado aqui nesse podcast de hoje, viu? No nosso café premium. Cadê o cafezinho? Chama, rainha.
Estrutura ensina.
Estrutura ensina. Estrutura ensina. Enquanto eu não desfrutei de um apartamento que a cozinha não era laranja, mas era na cerâmica, bonitinha, cheirosinha. Enquanto eu não desfrutei de uma casa que tinha lustres bonitos, não era só uma lâmpada para fora, eram lustres bonitos. Enquanto eu não tinha experimentado o que é ter um jardim, olhando da sacada do meu apartamento ver um jardim ali todos os dias, enquanto eu ainda não tinha experimentado o que é eu sair ali da minha região e ir morar numa praia, lá em Natal ainda, uma vista bonita para mim todas as manhãs. Enquanto eu ainda não tinha me colocado no centro, na capital econômica da América Latina, São Paulo, e ver aquelas pessoas trabalhando, acordando cedo, no frio, tudo muito contrário, e as pessoas ali arregaçando prédios, e olhava para aqueles prédios e eu imaginava quantas pessoas nesse momento agora estão dentro desses prédios sentados fazendo milhões. Enquanto você não se coloca naquele ambiente, mais uma vez se familiariza com aquilo tudo, tudo fica muito utópico. É só uma ideia na sua cabeça, o que você no máximo assiste na TV. Eu assistia São Paulo na TV, Rio de Janeiro na TV. É outra realidade quando você, por causa do seu apreço a mudanças, você se coloca lá, sozinha, acompanhada, tanto faz, rainha. Vá-se embora compor repertório. Vá compor repertório e pare de esperar as pessoas. Vive a vida esperando pelos outros, vá fazer o seu. Quando você chega num centro como esse, você vê, você respira tudo isso, o teu movimento natural, a tua alma, parece que ela pende também para esse lugar, o poder da mesa. Olha o poder do ambiente. Parece que o seu coração vai pendendo. Então, em São Paulo, nunca houve uma fase da minha vida que eu acordasse tão cedo como em São Paulo. Hoje eu
Mesmo
moro
no
aqui,
frio, né?
mesmo no
A
frio.
gente.
Hoje eu moro, a gente mora aqui em Floripa. Ai, que gostosinho! Que delícia! Cristina, aqui eu acordo 8, 9 horas da vida.
Em São Paulo, a gente fez um lançamento lá que estava bem famoso na época, era um lançamento de desafio,
Desafio.
né? E
21 dias de
21 dias de
lives.
live às 5
E
horas da
52
manhã.
da manhã.
Num
5
frio
e 50. Ah, em São Paulo a gente acordava de
gigantesco.
5 horas no inverno. Você sabe que no inverno o sol lá dá o ar da graça às 9 da manhã. Eu de 5 horas da manhã, Cristina, acordando tudo escuro para fazer meu café, para me fazer pronta, para dar minhas aulas, para fazer meus lançamentos, servir meu trabalho para as minhas clientes, para as minhas alunas.
Lá em
Então
São
nunca
Paulo
na
que
minha
eu.
vida eu acordei tão cedo, eu trabalhei tão intensamente. Nunca, nunca.
Foi lá em São Paulo que a gente
Então o
fez
ambiente
nossos
dita, né?
primeiros 10K,
Foi em São Paulo.
nossos primeiros 30K. Foi lá em São Paulo.
10 mil reais, 30 mil reais. Que era um sonho, né, pra gente.
Era uma
Eu
primeira
lembro.
meta que a gente
É.
estava ali trabalhando para poder conquistar. E que assim, eu não sei você, mas 10 mil reais quando a gente estava começando era surreal.
Lá em 2019, que foi quando a gente bateu essa meta, né? De faturar 10 mil por mês. Vixe, Cristina, era o apocalipse. Tu
10
tá
mil reais, eu
doida?
tava rico.
Um
Eu tava rico já, 10 mil
apocalipse. 10
reais.
mil reais no mês?
Oxi!
Vixe,
Sabe,
acabou.
eu lembro que quando a gente bateu essa meta, né? A gente tava ali pra São Paulo, a gente nunca tinha comido no Outback. A
Outback.
primeira vez que a gente foi no Outback, eu me senti assim, eu tô rico. Eu tô comendo no Outback.
E Maria, eu me lembro até
Aquele
hoje.
pãozinho, quando chega aquele pãozinho
Vixe, quando o
lá.
pão chegou.
Nossa
Não, quando o
senhora.
pão
Eu falei, eu
chegou com
venci
a
na vida.
manteiga. Quando o pão chegou, o homem disse assim: é uma entrada, é um mimo. Eu digo: não é. Não é, não vou pagar não por esse pão, não? Não, é um mimo, é só pra. Eu digo:
A gente comecei pro
vixe, mas não é
Outback,
possível.
Madeiro, qual era o outro?
Foi.
Tinha lá, Olive Garden, que já era no Morumbi Shopping ali, né? Já era um negócio
Eita.
mais, né? Tchá. E assim, a gente fez 10 mil, depois 15 mil, 20 mil, 30 mil. A gente fez 30 mil com o Grupo Desafio, com o Vitium Bem Plena, que tu
Foi.
tinha naquela época. E ali as coisas começaram a expandir, a explodir, a movimentar tudo por causa de uma decisão, por causa de decidir fazer um movimento que nem todo mundo estava disposto aí. Quando a gente falava isso para os nossos amigos, o pessoal dizia: para que vocês vão deixar Natal? Por que vocês vão fazer isso? Aqui é tão legal, aqui é tão bom, aqui tem igreja, aqui tem a família de vocês, vocês vão deixar
Aqui
a
tem
família, tem
praia, aqui a natureza é
praia.
linda, é exuberante, aqui é tudo perfeito, é tudo perfeito. Vai crescer, crescer, crescer com velocidade, não tem como não, aqui não,
E a
viu?
gente cresceu com muita velocidade estando em São Paulo. E assim, foi um tempo super frutífero, real. A gente conheceu várias pessoas, né? Várias pessoas
Sim.
especiais aqui, vários amigos que a gente carrega até hoje. E a gente chegar hoje até aqui fazendo grandes lançamentos e tendo milhares de alunos espalhadas pelo mundo é o fruto de uma decisão. Então, o que a gente pode falar para você hoje é que assim, não tenha medo de mudar. Errar, errar, sempre você vai errar. A gente erra. A gente toma decisões muitas vezes precipitadas, mas se a gente deixar se levar por essas decisões, a gente nunca sai do lugar. A gente nunca vai saber o que está depois ali do muro. Então, às vezes, a gente tem que jogar o chapéu do outro lado do muro e pular para ir buscar. Às vezes, a gente só quer o quê? Vem a nós. Só quer que as coisas cheguem aonde a gente está. A gente tem que estar pronto aqui. Parece que a sorte vem até aqui. E a sorte é o encontro do teu desempenho e da tua oportunidade. Oportunidade sem desempenho, sem conhecimento, você não vai para frente. E foi por causa disso que a gente chegou até aqui hoje.
É
Porque
claro.
lá atrás eu ficava meio, será que eu vou para São Paulo? Será que eu não vou para São Paulo?
Criticando a minha sagitarianice, não é? E aí eu falo
Demais.
uma coisa para você, tá? Tem gente que é pobre, da periferia, lascado, daquele jeito que você já sabe, né, rainha? E que eu estou descrevendo para você que tanto eu como o Ed viemos desse lugar. E tem gente que, diante de uma realidade dessa, parece que se comporta como herdeiro. Parece que se comporta como alguém que tem padrinho famoso. E aí, quando a gente traz tudo isso para você sobre mudança, sobre ousadia, cada um vai ter o seu próprio nível de mudança e ousadia. O meu e o de Ed são elevados, por isso que os nossos frutos são elevados. Às vezes, o seu não precisa ser tão elevado, você não tem a visão de gerar o fruto que a gente gera. É. Nossa empresa hoje, ela se aproxima de seus 5 milhões de faturamento, de reais de faturamento, exclusivamente com as nossas vendas online, nos últimos 3, 4 anos. Então, como eu imaginaria fazer isso como nutricionista home care? Sabe, rainha? Alugando minha horinha lá da salinha de Natal para atender um cliente. Por mais que eu trabalhasse lá em Natal, a minha realidade era o seguinte: eu poderia arregaçar de trabalhar 30 dias no mês. Eu nunca conseguia fazer mais de 2, 3 mil reais no mês. Nunca, 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 nunca. Por quê? Porque hora, tempo é um recurso limitado. Chega uma hora que, por mais que você queira trabalhar, porque você quer fazer mais fruto, você não consegue, porque tempo é limitado. Tempo não é ilimitado. Energia não é um recurso ilimitado. Então, enquanto eu estava ali vendendo a minha hora, e no lugar onde eu estava, eu só conseguia ir até ali, não conseguia ir além, porque não tinha nem, o pessoal não tinha nem referência para tal. Trabalhar aqueles preços, e enfim. Chega uma hora que não tem como. Como que eu vou querer trazer uma coisa puta inovadora para um ambiente que não está aberto para recepcionar isso? Então, por mais que eu trabalhasse de arregaço, eu nunca, com o bom trabalho que eu fazia, conseguia fazer mais de 3 mil reais no mês. Você está entendendo isso aqui? Então, diante dessa realidade de onde eu venho, diante desse teto que eu tinha sobre a minha cabeça, não ter padrinho famoso, não ser herdeira de ninguém, não ter dinheirinho de pai, de mãe, minha, nada. O que eu tinha era o meu arregaço e a minha visão, só. Diante de uma realidade como essa, eu só tenho dois comandos. Ou eu permaneço com esse teto bem baixinho sobre a minha cabeça e tá tudo bem, porque se eu tenho visão para viver a vida nesse nível, eu vou viver nesse nível. Que delícia! Cada um recebeu a sua própria visão. Mas a visão que eu recebi sempre foi grande, desde sempre, desde criança já. Eu era criança e eu dizia assim: eu tô comendo, almoçando e jantando macarrão com mortadela, mas vai chegar um dia que eu vou comer em restaurante chique, eu não vou olhar a conta. Essa era a minha visão já era muito grande. Se eu venho de um lugar como esse, ou eu posso pegar o teto que eu tenho sobre a minha cabeça e dizer assim: amém. É isso mesmo que a gente tem. Qualquer pessoa que fizer diferente, eu vou criticar e reclamar. Ai, muito ousada. Nem precisa. É o máximo que eu vou conseguir fazer. Ou eu posso ser a pessoa que entender que eu não nasci herdeira, eu tava lascada pesado, e que se eu quiser alguma coisa, eu mesma vou ter que ir à caça, porque ninguém vai dar aqui, ó, no meu colinho. Eu escolhi a segunda opção, e você?
Uau.
Então, quando eu falo para você sobre mudança e ousadia, eu não estou falando que você tenha o nível de mudança e de ousadia que eu tenho, ou que Ed tem. Que cada ser é único. A tua jornada aqui é tua. O final da tua vida, quem vai contar a tua própria biografia é você. Eu vou contar da minha. Eu estou com a vida feita, rainha. Aqui o ponto é sobre você. E você? Você vai encerrar a sua vida como? Você está entendendo? Então, não é sobre tentar replicar o nível de ousadia de um e de outro. É pegar o que você recebeu e crescer aqui dentro. E fazer o que tem que fazer, e ousar onde precisa ousar. E se precisar de mudança geográfica, bora. E se precisar de mudança de mesas, que tem gente que tá precisando mudar de mesas aqui. Porque as mesas onde senta é só fofoca, veneno e crítica. Aí não sabe porque não cresce. Ou porque bota a cabecinha debaixo do ali em cima do travesseiro para dormir todas as noites e sente um. Eu me sinto tão errada. É, linda. É porque o teu ambiente não te encoraja a florescer. Porque quando uma flor, ela não está florescendo à altura, você não mexe na flor para que ela floresça. Você mexe no ambiente dela. Você entende isso? Então, quando hoje Ed e eu decidimos vir até você com o nosso podcast Café Premium, bem pimpões, deliciosos. Partilhar um pouco, Cristina. Isso aqui é uma gota da nossa história. Se eu sentar com você para falar
Vixe,
tudo,
Maria, vai
é pelo
durar.
menos aí um ano ouvindo história, tá? Porque aqui a gente tem repertório pesado. Isso aqui é uma gotinha sobre a terra do seu coração e da sua mente hoje. Para você entender que sem ousadia, abraçando a inércia e criticando quem faz, você nunca vai sair do que é medíocre. Nunca. Qual é o seu nível de ousadia para hoje? O seu nível de mudança para agora? Esse podcast é sobre isso.
Chama.
Então,
Tem muito nugget pra
couro
contar, viu?
queimando
Porque Clara
aí,
hoje só soltou
não é?
só
Couro
as
queimando,
frases aqui.
os
As
couro tem que
frases
queimar,
ousadas, né?
senão ninguém cresce, não vai para canto nenhum, não, Cristiano.
Bruno, vê se descarregar aqui a transmissão para, que esse aqui já tá. Aqui é ao vivo.
É
Aqui é
ao
assim, a gente
vivo.
tá estruturando tudo, organizando
Coros estão
tudo. Por
queimados.
quê, gente? Por quê? Porque, basicamente, né? Toda segunda-feira, 12h12, a
Toda
gente vai estar aqui ao
segunda-feira, às
vivo com o
12 e
nosso
12.
podcast Café Premium, tomando um café com você.
Pegue o seu café e venha-se embora.
Pra gente falar sobre negócios, vida, relacionamento.
História, casamento, empreender junto, sociedade, tudo que é gostoso, né, Rainha? E que, acima de tudo, que a gente vive.
Isso.
A gente pode falar só do que a gente vive, né?
Total.
A gente não pode falar daquilo que a gente não experimenta.
E se você quer ser o nosso aluno ainda hoje, você pode entrar no Desafios Lucrativos, que é um produto, né, um curso online, onde você entra e aprende a criar seus grupos de desafios e vendê-los ali em 15 dias. Você já está com seus grupos de desafios. É, não sei o que é no grupo de desafio. Chama lá, claro, no direct, me chama no direct. Lá tem uns links todos lá no Instagram. Me segue lá também, segue a Clara e se torne nosso aluno hoje, né? Se você quiser um avanço maior, vem para a mentoria Elevation, R$15.000 à vista, ou R$3.000 de R$6.000 para ser nosso mentorado ali, para nós acompanharmos seu negócio diariamente.
E quem está com fogo imenso e quer participar do nosso evento presencial...
Chama.
Ai, que fogo. Me chama, Clarinha, que eu quero estar presencialmente com vocês.
Esse presencial aí é vai nível, ser viu, surreal.
Nosso evento presencial, nossa surreal. Convenção internacional do Auto Ticket, porque sim, existem pessoas que virão de fora do Brasil somente para esse momento, para esse encontro. Serão 2 dias, dias 11 e 12 de junho de 2022, em São Paulo, será no Hotel Marriott, pertinho do aeroporto de Guarulhos, exatamente para facilitar a tua vida, minha rainha. E a nossa também, que a gente viaja muito. Inclusive, depois desse evento, a gente já vai passar uma temporada fora do Brasil. Vai ser muito especial. Se você tem esse chamado, esse desejo, esteja pronta. Porque nessa quarta-feira agora, dia 20 de abril, a gente vai fazer uma reunião secreta no Zoom, contando para vocês alguma estrutura inicial de partida sobre auto-ticket, que é a grande temática do nosso evento. Né? E abrindo oficialmente as vagas para aquelas que desejam estar conosco 2 dias presencialmente, sendo mimada, sendo liderada, nos abraçando, trocando energia conosco e capturando conhecimentos inéditos
exclusivos
a respeito de auto-ticket, que é a nossa expertise como pioneiros aqui no Brasil nesse assunto, onde conectamos marca pessoal com vendas de auto-ticket. Vai ser um prazer poder ter você no nosso primeiro evento da história no próximo dia 11 e 12 de junho,
quarta-feira,
tá?
Quarta-feira abre,
né? Agora, dia 20, esteja nessa reunião secreta, as vagas são limitadas, então se você chegar... Se depois da reunião é possível que você fique de fora da sala, tá? Chegue cedo, quarta-feira agora, dia 20, qual hora?
12.
12 e 12.
12
e 12. 12 e 12 em ponto, vem almoçar com a gente. Pegar esse DNA e se o evento te chama, abriremos as vagas, você vai entrar. Teremos a possibilidade de ingresso VIP também, tá, Rainha? Tem Rainha que já é VIP, já é... Ai, Clarinha, eu sou premium, eu sou dessas.
Tem tanto que já nasceu
acesso.
VIP.
É, teremos essa oportunidade de ingresso também lá dentro. Teremos o Gold... que será o standard e o básico, né, de partida para qualquer mulher que deseja viver essa experiência de muito alto ticket com a gente. E teremos o VIP para quem desejar ter um almoço conosco, ter uma sessão de mentoria conosco lá dentro também, tá?
Muito spoiler, né? Muito spoiler.
É spoiler no rabo da minha rainha. E eu acho é pouco, viu, Cristiana?
E é isso.
Toda segunda-feira, então, nosso podcast
Café Premium,
sempre às 12h12.
Pra você.
Bem gostoso. Esse aqui foi o piloto. Vocês gostaram, gente?
Testando um áudio aqui.
Gostaram
vídeo,
do piloto?
Gostaram, curtiram? A qualidade
ficou
tá legal.
Ficou gostoso, foi bom, inspirou você, movimentou águas no seu coração. Você tomar decisões que você que estavam aí, ó, namorando há um tempão.
Deixa o like,
precisava,
né?
Trazer
nunca,
agora.
Nunca é demais pedir like, né? Deixa o like.
Deixa o seu like, compartilha essa sessão. Vai ficar gravado, tá? Então pegue essa aqui, mande pra sua amiga, pro seu esposo,
pra sua mãe,
pra todo mundo, Cristiana. Todo mundo que é relevante pra você, você pá, jogue esse link aqui, vai ser muito especial. Compartilha esse podcast aqui de hoje, que eu acho que foi muito rico, viu?
E é isso. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo
podcast. Um cheiro,
meu
amor. Amamos vocês, lindas. Nos vemos. Até a próxima. Tchau, tchau.